Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projetos de combate à violência contra a mulher entram na pauta desta semana no Senado.
Avança a proposta que prevê crédito facilitado a microempresas dirigidas por mulheres.
Universidade Paulista reserva vagas para finalistas do programa Jovem Senador.
Boa noite.
Boa noite.
Mais crédito para quem faz a economia girar. A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma proposta que facilita o financiamento a microempresas comandadas por mulheres.
A proposta reserva 25% dos recursos do Pronamp para elas e ainda prioriza empreendedoras negras, de baixa renda ou com deficiência. Repórter César Mendes.
Segundo o texto, pelo menos 25% dos recursos do Pronamp serão destinados para negócios dirigidos por elas, com reservas para empreendedoras negras de baixa renda ou com deficiência. Criado pelo governo federal em 2020, o Pronamp libera empréstimos com juros mais baixos e condições de pagamento mais favoráveis para as micro e pequenas empresas. Segundo a relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, ampliar o acesso das mulheres ao crédito ajuda a fortalecer a economia e a reduzir desigualdades.
O PL reforça a utilização do sistema de crédito como mecanismo ativo de justiça social e de inclusão econômica, de modo a apoiar grupos historicamente desfavorecidos e dar concretude ao direito constitucional da igualdade entre homens e mulheres.
Inicialmente, o projeto previa a destinação de 25% dos recursos do Pronamp para as mulheres, mas a relatora transformou a iniciativa em sugestão ao explicar que apenas o Poder Executivo pode tratar da aplicação de recursos das agências financeiras de fomento. O texto seguiu agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E na semana do Dia Internacional da Mulher, o plenário do Senado pode votar a criação de um programa nacional para prevenir a violência doméstica e ampliar o acolhimento às vítimas.
A pauta também inclui propostas para monitorar agressores e criar uma medalha que reconheça homens que atuam na defesa das mulheres. A reportagem é de Érica Christian.
Na semana do Dia Internacional da Mulher, o plenário poderá votar o projeto que vai impedir que vítimas de violência doméstica sejam pressionadas a desistirem de prestar queixa contra o agressor e a criação do programa antes que aconteça. Entre as novidades estão uma unidade móvel com atendimento jurídico, psicossocial e de cidadania nos locais de difícil acesso. Em entrevista ao portal Mais PB, a autora, senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, ressaltou o papel da formação de lideranças comunitárias femininas.
E aí a capacitação para que elas possam ter, né, mais entendimento ainda sobre o tema violência doméstica, feminicídio, para que elas possam conversar dentro da comunidade, umas com as outras, falando com a vizinha, percebendo se aquela mulher ela está vivenciando um ciclo de violência, aconselhar.
Na quarta-feira, o plenário retoma a pauta feminina com a prioridade no atendimento psicológico e social, além de cirurgia reparadora para vítimas de violência doméstica nos hospitais do SUS. Outro destaque é o Programa Nacional de Monitoramento de Agressores com o uso de tecnologia por inteligência artificial, como explica a senadora Margarete Buzetti, do Progressistas de Mato Grosso.
A ideia de termos um dispositivo que avise a vítima quando o agressor está se aproximando é muito mais eficiente do que apenas colocar a tornozeleira no pé do agressor e esperar que ele se comporte.
Também está na pauta de quarta-feira a criação do Estatuto dos Direitos do Paciente.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que o Brasil vive um momento de exaustão social e política, marcado por crises recentes, insegurança e desconfiança nas instituições. Segundo o senador, a pandemia, o aumento da violência e a repetição de escândalos contribuem para o desânimo da população e para a perda de confiança na política.
Confúcio Moura defendeu a necessidade de reformas e de uma agenda nacional que garanta previsibilidade para empresários e trabalhadores. Para ele, a democracia depende da confiança nas instituições e do uso do voto como instrumento para manter ou mudar os representantes políticos.
Quando as pessoas perdem a crença nas instituições, perder a crença no Congresso Nacional, perder a crença no Supremo Tribunal
Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, dos governadores, dos prefeitos. Isso tudo não pode desacreditar nas instituições brasileiras.
Já o senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, pediu investigação sobre investimentos do Banco de Brasília, BRB, que enfrenta dificuldades financeiras. Segundo ele, operações de cerca de 12 bilhões de reais com o Banco Master teriam sido feitas sem garantias, comprometendo a liquidez da instituição. O Master teve a liquidação decretada pelo Banco Central.
Isauci disse que buscou esclarecimentos na direção do BRB e afirmou que as operações teriam ocorrido sem autorização do Conselho. Ele também criticou a criação de um fundo imobiliário pelo GDF para capitalizar o banco.
Vivemos hoje, aqui no Distrito Federal, o maior escândalo da história da capital da República, que é o BRB, Banco Regional de Brasília. Como é que um banco faz um investimento de 12,2 bilhões sem checar se tem documento, se tem garantia, se não tem nada?
Também entre os destaques das comissões, nesta semana está o possível depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro. Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos marcaram audiência para ouvir o banqueiro nesta terça-feira, às 10 da manhã.
Já na CPMI do INSS, dois depoentes faltaram à audiência desta segunda-feira, alegando que o STF anulou as convocações. Leila Pereira, presidente do Banco Crefisa e dirigente do Clube Palmeiras, e o dirigente do Banco C6 Consignado, Arthur Ildefonso Azevedo. O presidente do colegiado, senador Carlos Viana, disse que vai ao STF na quarta-feira para tentar reverter a decisão do ministro Flávio Dino sobre convocações e quebras de sigilo. As informações com a repórter da Rádio Câmara, Silva Munhato.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da CPMI do INSS, diz que vai insistir junto ao Supremo Tribunal Federal na efetividade das convocações de testemunhas e das quebras de sigilo feitas pelo colegiado. Nessa segunda-feira, dois depoentes não compareceram, alegando que o ministro do STF, Flávio Dino, anulou as convocações feitas em votação em bloco na comissão. Carlos Viana disse que a decisão do ministro se referia às quebras de sigilo e não às convocações. Por causa disso, o senador decidiu que os depoentes terão que vir na próxima quinta-feira.
E é bom lembrar que essa presidência pode tomar as providências cabíveis, inclusive de condução coercitiva.
Estes depoentes são a presidente do Banco Crefisa e dirigente do Clube Palmeiras, Leila Pereira, e o dirigente do Banco C6 Consignado, Arthur Ildefonso Azevedo. Eles devem ser ouvidos sobre empréstimos consignados. Outro depoente que não compareceu foi o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção. O presidente da CPMI também disse que quer ouvir Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master, que está preso em Brasília, também sobre os problemas com empréstimos consignados. Carlos Viana afirmou ainda que a CPMI não foi responsável por vazamentos de informações sobre o caso Master. Segundo ele, a CPMI recebeu menos de 1% do material que está com a Polícia Federal.
A Universidade Estadual Paulista começou a reservar vagas para finalistas do programa do Senado Jovem Senador na modalidade Olimpíadas Científicas.
O curso de Direito é exclusivo para ex-jovens senadores, selecionados a partir da pontuação no concurso de redação. Saiba mais na reportagem de Lana Dias.
O programa Jovem Senador é aceito em uma das formas de ingresso na Unesp, pelo processo seletivo de Olimpíadas Científicas, dedicado aos candidatos premiados em competições científicas, sem necessidade de fazer prova. O chefe de serviço do programa Jovem Senador, George Cardim, reforçou que os estudantes passam por uma seleção criteriosa para chegar às etapas finais do concurso.
Esses estudantes que são selecionados depois desse processo criterioso no Jovem Senador são fora de série. E a nossa ideia é buscar novas parcerias com estas universidades prestigiadas.
O edital de 2026 ofereceu 451 vagas em cursos como Ciências Econômicas, Comunicação, Engenharias e Relações Internacionais, com exclusividade do curso de Direito aos ex-jovens senadores. As inscrições para o concurso de redação do Jovem Senador 2026 estarão abertas até 17 de abril. Os textos devem seguir o tema Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.